Brasil criou em julho mais de 180 mil empregos com carteira assinada.
Produção de pescado aumentou 25% nos últimos 7 anos.
Todas as ambulâncias do SAMU vão ter desfibriladores para reanimar pacientes com parada cardíaca.
Quinta-feira, 19 de agosto de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Em julho foram gerados no país 181.796 novos empregos com carteira assinada.
Neste ano, o total de postos de trabalho criados superou a marca de 1.600.000 empregos e superou em 5,8% o recorde anterior verificado em 2008.
Com o resultado do CAGED de julho, o país alcançou a marca de 14.178.000 trabalhadores com emprego formal em atividade no país. Ana Gabriela Salles.
O setor de serviços foi o que teve melhor desempenho em julho. Gerou 61.606 empregos. Na sequência, vem a indústria de transformação, a construção civil e o comércio. Só o varejo foi responsável por quase 22 mil empregos em julho. A região sudeste saiu na frente com a criação de mais de 90 mil postos de trabalho. E, por último, o centro-oeste, com saldo de 10.620 empregos. Apenas Roraima, Amapá e o Distrito Federal apresentaram queda na criação de empregos no mês de julho. Resultado comentado pelo ministro Carlos Lupe.
Brasília, uma coisa muito específica, porque também, como não pode ter, por força da lei eleitoral, chamada de concursado público, Brasília é uma capital muito forte na área de serviço público. E isso também diminui o impacto positivo. E é normal, por causa principalmente desse efeito da lei eleitoral, que coíbe a contratação de servidor público.
O Ministério do Trabalho mantém a meta de geração de 2,5 milhões de empregos formais para 2010, um número recorde, já que o maior registrado foi 1.600.000 em 2007. Carlos Lupe está otimista com os próximos meses.
Eu acredito que nós vamos agora, com a economia já ajustada, na expectativa de que, com o controle da inflação, nós não tenhamos novos aumentos das taxas de juros, a gente percebe já com muita clareza, até o Banco Central otimista, de que nós vamos ter 4, 5 meses finais do ano muito forte na geração de emprego e no crescimento da economia.
Para alcançar a meta, o Brasil precisa gerar, até o fim do ano, mais 844 mil empregos com carteira assinada. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil.
A produção de pescado no Brasil aumentou 25% entre 2003 e 2009.
Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, no primeiro estudo desse tipo feito no país pelo governo federal.
O crescimento da produção de tilápia e da pesca de sardinha são alguns dos destaques da pesquisa.
O Brasil saltou de uma produção de 990 mil toneladas em 2003 para 1 milhão 240 mil toneladas no ano passado. Só nos últimos 2 anos, o crescimento foi de 15,7%. A piscicultura, a criação de peixes, teve uma elevação de 60% em 2008 e 2009, na comparação com 2007. A criação de tilápia foi o destaque, com 132 mil toneladas por ano. No caso da pesca, o destaque ficou com a sardinha, espécie que apresentou maior crescimento. Só no ano passado, foram capturadas 83 mil toneladas do peixe. O ministro da Pesca e Aquicultura, Altemir Gregolin, destaca as regiões mais importantes para a pesca e a aquicultura no país.
O Nordeste brasileiro, que é o maior produtor nacional de pescado, ele é importante na área da pesca e também tem uma aquicultura bastante desenvolvida, como é o caso da produção do camarão e tilápia. Segundo, a região sul e terceiro, a região norte. São as três regiões que são as maiores produtoras de pescado do Brasil.
Entre os estados, Santa Catarina é o maior produtor, seguido do Pará e da Bahia. Até 2011, a expectativa do Ministério da Pesca e Aquicultura é de que a produção nacional de pescado chegue a 1 milhão 430 mil toneladas. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Os desfibriladores, aparelhos que servem para reanimar os pacientes com parada cardíaca, vão estar em todas as ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, até o fim deste mês.
De acordo com o coordenador-geral de Urgência e Emergência do Ministério da Saúde, Clésio de Castro, o uso do equipamento no momento dos primeiros socorros pode aumentar em até 80% as chances de sobrevida dessas pessoas.
O recurso da desfibrilação sempre esteve presente nas UTIs. Qual a diferença agora? A gente aumenta o acesso à desfibrilação colocando em todas as ambulâncias, inclusive nas ambulâncias que não tem médico. Vai ser operado por técnicos de enfermagem, ele pode ser operado também, lógico, por médico. Isso vai salvar de imediato muitas vidas e vai melhorar o prognóstico de muitos pacientes.
Segundo Clésio, equipando as ambulâncias com o desfibrilador, vai ser possível reduzir, por exemplo, os casos letais de infarto, que hoje são responsáveis pela morte de 30% das pessoas antes de chegar ao hospital.
Ele consegue chegar numa urgência cardiológica, então num infarto, numa arritmia cardíaca, rápido e atuar, dar o primeiro atendimento muito rápido. No caso dos dois desfibriladores externos automáticos, possibilita que toda a ambulância do SAMU tenha um recurso para reverter situações de arritmias cardíacas de imediato, assim que ele chega na cena.
Ao todo, 1.200 ambulâncias vão ser equipadas. Para isso, o Ministério da Saúde investiu quase 6 milhões de reais.
E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai criar uma linha de crédito especial para financiar a modernização de santas casas e hospitais filantrópicos.
São 500 milhões de reais para obras, compras de máquinas e equipamentos e treinamento profissional.
O anúncio da nova linha de crédito foi feito pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão.
E o BNDES vai estar liberando 500 milhões de reais para apoio às entidades filantrópicas, seja de capital de giro, seja para reforma, seja para gestão, seja para equipamentos.
Esses estabelecimentos de saúde destinam hoje 121 mil leitos ao Sistema Único de Saúde.
Esse número representa mais de 30% dos leitos do SUS.
E hoje o ministro da Saúde esteve em Barretos, no interior de São Paulo, para incentivar a doação de medula óssea no país.
Neste ano, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer, INCA, escolheram a Festa do Peão de Barretos para incentivar o cadastramento de doadores desse tipo de célula, cujo transplante é indicado para o tratamento de câncer, principalmente leucemia.
Profissionais de saúde capacitados estão fazendo atendimento durante os 11 dias da festa, ou seja, até o dia 29 de agosto.
Para se tornar um possível doador, basta preencher uma ficha e colher uma pequena quantidade de sangue.
Municípios de 11 estados já estão sendo visitados por técnicos do governo federal que estão orientando gestores sociais quanto à formação de consórcios públicos.
Essa prática de consórcio permite que pequenas cidades trabalhem em parceria e melhorem suas capacidades gerenciais e financeiras.
Sobre esse assunto, a repórter Gabriela Mendes conversou hoje com Marco Aurélio Loureiro, que é diretor da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Vamos ouvir.
Quais são as vantagens dos consórcios?
A experiência de consórcios, ela funciona no Brasil há muitos anos, mas nessa modalidade pública, de fato, ela é bem recente. E o consórcio público é uma ferramenta muito interessante no que se refere a melhorar e a fortalecer a gestão do setor público, no sentido de você poder racionalizar e propiciar um ganho de escala naquelas questões, naqueles problemas que são comuns entre os municípios de uma determinada região. Por exemplo, a questão da alimentação escolar. Todos os municípios necessariamente têm que fazer esse enfrentamento. Ao invés de fazer isso de forma individual, você pode fazer isso de forma socializada. Por exemplo, agregando o programa de aquisição de alimentos, que hoje determina por lei que 30%, no mínimo, da alimentação escolar seja oriunda da agricultura familiar. Então, um consórcio público, ele pode fazer esse papel, né, de articular os agricultores do território, para que ali, naquela própria região, saiam os alimentos que vão abastecer as suas escolas.
Como é que essas visitas estão sendo feitas nesses estados? Como está sendo feita a ação do MDS nesses 11 estados?
Bom, inicialmente, o Ministério do Desenvolvimento Social, ele está fazendo uma ação articulada junto com a Casa Civil e também com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós estamos priorizando 11 estados, onde houve uma sincronização das agendas territoriais desses os dois ministérios, no caso do MDA, o Território da Cidadania, e no caso do MDS, os CONSADES. Então, nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando nesses 11 estados, o que não impede definitivamente que outros estados sejam oportunamente também visitados.
Acabamos de ouvir a entrevista com Marco Aurélio Loureiro, diretor da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
E mais informações sobre os consórcios públicos em www.mds.gov.br.
7:11.
O ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, destacou hoje as iniciativas públicas e privadas para sensibilizar as empresas nacionais a investirem em inovação tecnológica.
Sérgio Rezende, que participou do programa Bom Dia Ministro, explicou a âncoras de emissoras de rádio de todo o país também os principais resultados do Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional, o PAC da Ciência.
Nós chegamos já quase no final de 2010, podendo contabilizar grandes avanços na ciência por conta desse plano. Programas novos que foram lançados, programas que existiam foram expandidos e, Kátia, um número expressivo. Em 2007, nós fizemos, na elaboração do plano, a proposta de investir 41 bilhões de reais do governo federal em vários programas e podemos contabilizar esse ano e que estamos atingindo esse número. Até o final de 2010, teremos investido, por parte do governo federal, 41 bilhões de reais em ciência, tecnologia e inovação. E isso tem feito com que o setor privado invista mais, porque as empresas têm que entrar com contrapartida quando recebem um apoio, que os estados invistam mais, que municípios invistam mais.
O ministro Sérgio Rezende adiantou que um grupo de trabalho já foi formado para ajudar na elaboração do PAC 2 da ciência.
A elaboração do PAC 2 vai caber ao próximo governo, mas nós vamos contribuir para isso. De que maneira? No final de maio deste ano, nós realizamos a 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui em Brasília, com a participação direta de 4 mil pessoas. Essa conferência foi antecedida de conferências regionais. Ela teve a participação de 40 mil internautas durante a conferência. E aí, esse assunto foi muito debatido. Então, recebemos muitas propostas para subsidiar a elaboração de um novo plano. Então, nós estamos, no momento, com um grupo de trabalho bem representativo, não é só do governo, é governo mais sociedade, elaborando o que nós chamamos o Livro Azul da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse Livro Azul vai ter os elementos centrais de uma proposta para um PAC 2.
De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, Kátia, produzimos aqui no Brasil 150 mil toneladas de lixo por dia e só aproveitamos 13% disso.
Uma solução para esse desperdício, Luciano, seria usar o lixo para gerar energia. A ideia pode até parecer absurda para muita gente, mas já está virando realidade a partir de um estudo que a Universidade Federal do Rio de Janeiro está fazendo na usina do Caju, no estado do Rio. O repórter João Fagundes Neto foi verificar como funciona e nos conta agora.
A usina do Caju, na zona norte do Rio de Janeiro, recebe cerca da metade do lixo produzido pelo município, o que dá em torno de 4.500 toneladas de material diariamente. Hoje, apenas 10% do lixo passa por um processo de separação. A matéria orgânica vira compostagem, adubo, plástico, papel, vidro e metais, que são separados, vão para a reciclagem. Mas a usina do Caju foi escolhida para o desenvolvimento de um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Companhia de Limpeza Urbana da cidade. Luciano Basto, pesquisador dos programas de pós-graduação em engenharia da UFRJ, afirma que a ideia é desenvolver processos, tecnologias para fabricar energia elétrica a partir do reaproveitamento do lixo.
Esse trabalho passa pela análise da quantidade de lixo produzida na cidade, a composição desse lixo e das tecnologias que existem mundo afora para fazer esse tipo de aproveitamento. São cerca de 150 tecnologias em 2 mil usinas que estão funcionando mundo afora. Então nós estamos verificando o que falta para que essas tecnologias sejam implantadas no Brasil. É em parte uma questão de engenharia, de adequação tecnológica, é em parte uma questão de modelo de negócio e de regulação. É preciso resolver algumas dificuldades jurídicas ou, na verdade, criar algumas incentivos como aumento do prazo para financiamento, redução da taxa de juros, por exemplo, o ICMS sobre eletricidade, que é 30% aqui no estado do Rio. Então, existem algumas medidas que precisam ser resolvidas para que esse negócio, esse tipo de aproveitamento energético, se converta num negócio, para que então estimule a iniciativa privada a aportar recursos e desonerar a prefeitura desse tipo de problema.
O aproveitamento da produção diária de lixo do Rio de Janeiro, de 9 mil toneladas, pode no futuro gerar 500 megawatts de potência, quantidade capaz de abastecer 1 milhão e 500 mil residências. No entanto, a princípio, segundo Luciano, a energia deverá ser usada apenas por estabelecimentos comerciais, indústrias e até mesmo universidades.
A legislação brasileira não permite que nós, como em nossas casas, consumamos essa energia. Por quê? É preciso ter um consumo mínimo estabelecido, e essa regra cria os consumidores livres e consumidores especiais.
O estudo da UFRJ e da Conlurb para desenvolver a geração de energia pela reciclagem de lixo é uma das iniciativas em acordo com a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada pelo presidente Lula na primeira semana de agosto. A lei prevê o fim dos lixões nos estados e municípios. No lugar deles, os governos municipais e estaduais deverão construir aterros sanitários ou outros mecanismos de aproveitamento dos resíduos. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a produção diária de lixo nas cidades brasileiras chega a 150 mil toneladas. Desse total, 59% vão para lixões e apenas 13% são reaproveitados. O Ministério informou ainda que o orçamento de 2011 prevê R$1 bilhão para financiamentos e investimentos do governo para reciclagem. E a Caixa Econômica Federal terá R$500 milhões disponíveis em crédito para cooperativas de catadores e projetos que tratem do manejo de resíduos. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
Voz do Brasil.
ANAC, Anvisa, ANTT, Anatel, ANEEL, ANCINE, ANTAC, ANP, ANS e ANA. Essas siglas são de 10 agências reguladoras do governo federal.
As agências nacionais têm a responsabilidade de fiscalizar a prestação dos serviços públicos e garantir o acesso de qualidade nos atendimentos.
Apesar das diferentes especialidades, essas instituições têm muito em comum. Por isso, os técnicos das agências estão reunidos aqui em Brasília, trocando experiências.
Água, petróleo, telecomunicações, energia elétrica, planos de saúde, transportes. Esses são alguns dos bens e serviços públicos que são regulados pelas agências federais. Ao todo, são 10. Essas instituições do governo têm a missão de garantir à população o acesso a serviços de boa qualidade, fiscalizando sua prestação. O gerente de desenvolvimento organizacional da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Jean Carlo de Melo Vieira, comenta a função das agências.
São serviços, são típicos de estado e obrigatoriedade do estado de prestá-los, como telefonia, energia elétrica, por exemplo. O modelo de regulação, ele veio para instituir, garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados.
Apesar das especialidades de cada uma das agências, elas têm muito em comum. Nas atividades de regulação, enfrentam problemas e desafios semelhantes. Entre eles, estão a transparência na atuação, a imparcialidade e o estabelecimento da confiança junto ao consumidor e usuário dos serviços públicos. Para trocar experiências em planejamento e gestão, equipes técnicas das 10 agências estão reunidas em Brasília na segunda edição do Fórum das Agências Reguladoras. Ana Flávia Franco, especialista em recursos hídricos da ANA, Agência Nacional de Águas e coordenadora do Fórum, fala sobre o que está sendo discutido no evento.
A gente tem consciência da importância da atuação da agência e do impacto da atuação da agência reguladora no desenvolvimento do país, na economia e seus efeitos sobre a sociedade. Então é nesse sentido que nós congregamos os esforços das 10 agências de âmbito federal para atuar em iniciativas que visem a melhoria da governança, a melhoria da qualidade do processo regulatório.
O Fórum das Agências Reguladoras Federais é composto por equipes de técnicos que começaram a se reunir voluntariamente em 2007. A reunião termina nesta sexta-feira na sede da Agência Nacional de Águas. De Brasília, Daniela Almeida.
Brasil é o maior produtor e exportador de carne de frango do mundo, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior mostram que de janeiro a junho deste ano, as exportações renderam mais de 2 bilhões e 800 milhões de dólares ao país.
Mas em maio deste ano, a União Europeia decidiu impedir que a carne congelada exportada seja vendida descongelada em território europeu.
Antes da determinação da União Europeia, a carne de frango era embarcada congelada e, ao chegar no destino, poderia ser descongelada, vendida como se fosse fresca ou preparada de outras formas.
Agora, o produto é embarcado congelado e vendido do mesmo modo, sem poder ser processado ou recongelado novamente.
A determinação dos europeus trouxe um grande prejuízo para os produtores nacionais e também para as empresas daqueles países que contavam com os nossos produtos.
Por isso, a Câmara de Comércio Exterior autorizou que o Brasil reclame da medida. Quem explica é Ana Paula Marra.
A Câmara de Comércio Exterior deu sinal verde para que o governo brasileiro entre com uma ação na Organização Mundial de Comércio, OMC, contra a decisão da União Europeia que estabelece restrições para a importação da carne de frango brasileira e suas preparações. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o pedido de entrar com solução de controvérsia junto à OMC partiu do próprio setor avícola, em função dos prejuízos econômicos causados pela medida. O diretor do Departamento Econômico do Itamaraty, Carlos Márcio Cosidei, comenta o caso.
Nós estamos agora na fase de examinar os argumentos jurídicos para ver se nós temos um caso realmente sólido. Em princípio, achamos que sim, mas vamos confirmar que nós temos um caso sólido e, se a confirmação for positiva, então iniciaremos a solução de controvérsia.
O impasse surgiu depois de uma decisão da União Europeia em maio deste ano que restringiu a venda de carne de aves no mercado local a somente três categorias: congelada, ultracongelada ou fresca. A determinação atinge os produtos brasileiros que são exportados para a Europa na forma de congelados, mas logo em seguida resfriados e processados pelas indústrias locais, como explica Francisco Turra, presidente da União Brasileira de Avicultura.
Nós pudemos exportar carne congelada para ser processada lá e recongelada. A partir da resolução da mudança, nós ficamos proibidos de exportar carne congelada e reprocessá-la. Isso significa que uma grande fatia do nosso produto, que necessariamente tem que ir congelada e ia para ser processada em indústrias da Alemanha e de outros países, fica impedida de entrar na União Europeia. É uma medida discriminatória porque não é o mesmo tratamento com o produto nacional, porque eles têm a facilidade de vender carne in natura, e por outro lado também nos discrimina perante as outras carnes. Por que não tomar a mesma medida com suínos, com boi, só tomar com frango? A alegação deles é a proteção do consumidor. Mas nós temos comprovações do ITAL, da União, da Organização Mundial de Saúde, que não há nenhum problema de ordem sanitária a utilização, o processamento e o recongelamento dessa carne.
Segundo Itamaraty, a medida imposta pelo Bloco Comercial Europeu pode provocar um prejuízo de R$450 milhões no setor. De Brasília, Ana Paula Marra.
E por falar em comércio exterior, as pessoas com deficiência a partir de agora têm mais facilidade para importar carros adaptados às necessidades delas.
Isso porque o governo zerou o imposto desses veículos, mas algumas regras precisam ser seguidas para a entrada desses carros no Brasil.
Os automóveis precisam ser de propriedade de brasileiros com deficiência que morem há no mínimo 2 anos no exterior e tenham sido comprados há mais de 6 meses da data de registro da licença de importação.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, depois de importados, esses veículos não podem ser transferidos ou vendidos antes de 2 anos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil criou em julho mais de 180 mil empregos com carteira assinada.
A produção de pescado aumentou 25% nos últimos 7 anos.
Todas as ambulâncias do SAMU vão ter desfibriladores para reanimar pacientes com parada cardíaca.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.